O alerta agora é mundial. 100 anos depois de sua descoberta, a doença de Chagas continua a se espalhar pelos continentes e pode ter infectado 12 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde. A ameaça é tão crescente que há 2 anos o organismo criou a Rede Global pela Eliminação da Doença de Chagas, coordenada pelo Instituto Oswaldo Cruz, referência internacional no combate à doença. O mal de Chagas já é encontrado até na Austrália, no Canadá, na Espanha e nos Estados Unidos, no rastro da face mais perversa da globalização. A doença chega onde há grande número de imigrantes latino-americanos.
Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, 16 de cada 1000 imigrantes que vivem na Austrália podem estar infectados com o Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença. No Canadá, a razão seria de 9 para 1000, índice que pode subir para 25 por 1000 na Espanha. Mas o país que mais sofre com a doença são os Estados Unidos, que pode ter até 357 mil dos 7 milhões e 200 mil imigrantes legais infectados, ou seja, 50 de cada grupo de 1000 imigrantes legalmente instalados no país podem ter a doença.
Na última reportagem da série Alerta Brasil, 100 anos da descoberta da doença de Chagas, além da internacionalização da doença, você confere também quais são as novas formas de transmissão da doença no Brasil e no mundo e o que está sendo feito para combater o seu vento. A produção é de Marina Uth.
Alerta Brasil. 100 anos da descoberta da doença de Chagas.
A doméstica Olga Andrade, de 49 anos, mora em Belo Horizonte e há 4 anos descobriu que tem Chagas. Sua experiência mostra que a doença não está tão distante dos centros urbanos como se costumava pensar.
Eu morava aí no interior aqui do Paraná, em Belo Horizonte mesmo. A gente pegava os barbeiros e brincava.
Um dos novos desafios para o controle da doença de Chagas é a migração da população rural para o ambiente urbano. Segundo dados das Nações Unidas, mais da metade da população do planeta vive atualmente nas áreas urbanas. E junto com essa realidade vem também a tendência de urbanização das endemias rurais. As taxas de Chagas positivo aparecem não apenas em áreas endêmicas, mas também em metrópoles como São Paulo. É o que afirma a especialista do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, Cláudia de Lorenzo.
A gente vem do interior, aí vai morar na cidade grande, né, na capital, e já adquiriu a doença na infância, né?
Se em países como o Brasil, acostumados a combater a doença há 100 anos, ela ainda se mostra um grande desafio, o que dizer de países como os Estados Unidos, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, pode ter até 357 mil portadores da doença, a maioria latino-americanos. O problema é que, como o protozoário pode ser transmitido por transfusão de sangue ou doação de órgãos, a doença se torna ameaça para a população em geral. Enquanto no Brasil todo o sangue doado é submetido ao teste Chagas, o mesmo não acontecia nos Estados Unidos até 2007, quando foram notificados 117 casos de transmissão da doença via doação de sangue. Quem explica é um dos coordenadores da organização Drogas para Doenças Negligenciadas, Eric Stobart.
Os médicos do chamado Primeiro Mundo se encontram numa realidade de ter que enfrentar casos doentes de Chagas, para eles é uma doença completamente desconhecida. Se já é complicada e difícil, com uma pouca preparação na América Latina, imagina então na Europa poder diagnosticar e tratar um doente de Chagas, não é?
O problema não é apenas a disseminação da doença, mas a mudança do perfil dependendo da região onde ela aparece. Diferenças nas formas de contaminação pelo Trypanosoma, causador da Chagas, que são de difícil explicação, como conta a especialista do Instituto Oswaldo Cruz, Ana Maria Jansen.
Um dos mistérios que ainda não está resolvido, por exemplo, é a questão da transmissão congênita. É bastante comum na Bolívia, bastante rara no Brasil. E a gente não sabe por quê.
Outra preocupação dos pesquisadores da doença de Chagas tem sido os surtos de contaminação por via oral, responsáveis por mais da metade dos 100 novos casos anuais da doença no Brasil, como conta o coordenador do Programa de Chagas do Ministério da Saúde, Emanuel Martins.
Contaminação de alimentos com fezes do barbeiro ou o próprio barbeiro infectado, que é triturado junto com o alimento, como já aconteceram casos com a cana-de-açúcar em Santa Catarina e na Paraíba, os casos de transmissão pelo açaí na região amazônica e mais especificamente no Pará.
E para casos como esses, o controle das chagas, como é feito no resto do Brasil, pela borrifação das casas com inseticida para matar o barbeiro, simplesmente não surte efeito.
Como se vai exigir que esse suco, essa polpa de açaí seja pasteurizada? Como exigir que a população deixe de consumir o açaí? Como fazer controle do vetor silvestre? Impossível. O que é esse ciclo silvestre é ciclo natural.
No centenário da descoberta da doença, muitos motivos para comemorar, mas também muitas perguntas a responder. É por isso que a pesquisa em doença de Chagas, que projetou o Brasil mundialmente como referência em medicina tropical, continua em curso com questões para serem respondidas, acreditam os especialistas, pelos próximos 20 anos ou mais. Marina Uth, para a Rádio UFMG Educativa.
Se você perdeu alguma reportagem da série especial Alerta Brasil 100 anos da descoberta da doença de Chagas, não perca a reapresentação na próxima semana às 6h50 da manhã no informativo UFMG Notícias Educação, Ciência e Tecnologia. Ou acesse o nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você também pode acessar a reportagem no blog www.colunameioambiente.blogspot.com. Nesse mesmo endereço eletrônico, você também pode acessar vídeos que complementam a reportagem em rádio. A série foi produzida por Marina Uth, com trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.